Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Atos Bulcão foi um artista eclético. Ele produziu pinturas, desenhos, fotomontagens, capas de disco e revista, máscaras e figurinos de teatro. A sua fama, porém, se deve especialmente aos painéis de azulejo em Brasília.
Em alguns painéis, Atos deu liberdade para que os pedreiros dispusessem os azulejos como bem entendessem, fazendo deles coautores das obras de arte, como explica a secretária executiva da Fundação Atos Bulcão, Valéria Cabral.
Se ele podia intervir na obra do arquiteto, era justo que ele também deixasse que os pedreiros interviessem na dele. Eu acho que o mais fácil de você ver nessa questão do professor é com relação ao sambódromo. Na Praça da Apoteose, você tem dois painéis enormes do Atos. Ele faz um coração ou quadril. Sem mulata e sem sambista de coração bom, você não faz um samba bom mesmo.
Mas a liberdade não era absoluta. Atos dava antes algumas instruções aos operários.
Então, eles sabiam que eles não podiam fechar círculos. E exatamente por isso você tem todo esse movimento. Porque ele dizia que se você fechava o círculo, seu olho vinha contente, alegre, livre, olhando uma obra. Se você fecha o círculo, de repente você interrompe o seu caminho.
A curadora e crítica de arte Marília Panitz afirma que o movimento é uma das características inconfundíveis dos painéis de azulejo de Atos Bulcão.
Não fechem o círculo, não fechem o desenho. O que se fazia na azulejaria portuguesa era justamente fechando as unidades, né? E diz assim, deixa aberto e isso vai continuar. O desenho se torna aberto. Isso dá ao painel uma outra dimensão que não é aquela dimensão de algo que a gente vê que nos agrada aos olhos, sem dúvida, mas como repetição. Nunca é algo já visto.
O estilista mineiro Ronaldo Fraga é um grande admirador de Atos Bulcão, tanto que em 2011 fez uma homenagem ao artista. Na São Paulo Fashion Week, ele levou a passarela modelos trajando blusas, vestidos e saias com cortes e padronagens inspirados nos azulejos de Atos.
Tem alguns desfiles que eu fiz, nesses 45 desfiles, que até hoje eu sou procurado para falar deles. E um deles é a obra de Atos Bulcão. Eu já fui falar dele para um congresso de arquitetura na Argentina, no Chile, na Espanha. E eu imagino que, eu espero, que uma geração de estilistas, novas estilistas, se interesse por esses grandes nomes que ajudaram a forjar o Brasil moderno.
Ronaldo Fraga explica por que olha as obras de Atos Bulcão com tanto respeito.
O cara, ele consegue desconcertar pela simplicidade, e isso é para poucos, isso é coisa de gênio. Ele consegue, com poucas cores e uma redução gráfica, te dar a sensação que você está vendo muito mais. Você olha uma obra do Atos, fecha os olhos e se você te pergunta quantas cores tinha, você fala, mais de 10. Quando você abre o olho novamente, só tinha 2, no máximo 3.
O estilista também destaca a temporalidade das obras de arte de Atos.
Ao mesmo tempo que ele tem uma marca dos anos 50, dos anos 60, o frescor de um Brasil moderno, de um Brasil que acreditava em si, que começava a viver um outro momento, né, de autoestima, na música, nas artes, na política. Ao mesmo tempo que ele tem isso, que é a marca daquele tempo, ele vai ser sempre moderno. Isso é coisa de gênio, isso é para poucos.
Para produzir a coleção que levou a São Paulo Fashion Week em homenagem a Atos Bulcão, Ronaldo Fraga repetiu a célebre estratégia do artista. Da mesma forma que Atos confiou aos operários a organização dos azulejos em determinados painéis, o estilista deu liberdade às bordadeiras do interior de Pernambuco para que dispusessem as imagens nas roupas da forma como quisessem.
Isso me marcou bastante, porque essa coisa é o único artista que eu tenho notícia que tenha feito isso. Ele não fazia um mapeamento para a colocação dos azulejos. Ele simplesmente passava e falava assim, agora a criação é de vocês. Mas jamais fecha um círculo. E eu fiz isso com as bordadeiras. Eu desenhei, falei de minhas cores e mandei isso lá para o interior de Pernambuco. E apresentei a elas antes do ponto.
Ronaldo Fraga diz que sua intenção ao levar Atos para a passarela foi mostrá-lo ao Brasil e ao mundo. Na visão do estilista, o brasileiro ainda finge que não conhece seus grandes gênios.
Coloca naquele lugar de que Atos Bucan é quem? O azulejista de Oscar Niemeyer. Ele foi mais. É difícil imaginar Brasília sem a obra de Oscar Niemeyer. Impossível imaginar a obra de Oscar Niemeyer em Brasília sem Atos Bucan. Agora tudo, claro, você chega naquele lugar que é a educação. Atos Bucan é daqueles nomes que deveriam ser estudados na escola primária. Quando eu comecei fui recebido na Fundação Atos Bucan em Brasília, lá eu via designs gráficos japoneses, alemães e nenhum brasileiro fazendo pesquisa.
Atos Bucan estreou em Brasília em junho de 1958, com o célebre painel azul da Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, que é formado pela alternância de apenas dois tipos de azulejo, um com a pomba do Espírito Santo e o outro com a estrela que guiou os reis magos até o menino Jesus.
Com 60 anos, os ícones do painel inaugural de Atos na capital federal não dão sinais de cansaço. O mesmo vale para as obras posteriores do artista, espalhadas pela cidade, que também parecem exalar mais frescor do que nunca.
Os celulares conectados à internet têm ajudado nisso. Não é difícil encontrar jovens diante dos azulejos da igrejinha tirando fotos de si próprios, que serão postadas nas redes sociais e curtidas pelos amigos.
Buscando a selfie perfeita, eles também recorrem aos murais do mezanino da Torre de TV e das paradas de descanso do Parque da Cidade. São fotos que fazem Atos viajar o Brasil e o mundo.
Inúmeros artistas contemporâneos anunciam com orgulho que têm Atos Bucan como inspiração. Entre eles estão os azulejistas Felipe Cavalcante, Pedro Ivo Versosa, João Henrique Cunha Rego e Lígia de Medeiros.
O azulejista Alexandre Mancini, de Belo Horizonte, também faz parte desse grupo.
Eu tenho várias inspirações. A arte brasileira é muito rica, tem vários nomes que me mostraram alguns caminhos, mas nenhum como Atos. O Atos é a minha principal referência, sempre foi e até hoje é.
Alexandre Mancini acredita que a popularidade de Atos tem aumentado nos últimos tempos.
Tratando do grande Brasil, tem muita gente que não conhece ainda, mas eu afirmo que de 10 anos para cá, o Atos vem sendo reconhecido e admirado, principalmente por uma nova geração. O Atos fez parte de uma arte pública, democrática, e isso eu acho que fez confundir o autor e a obra.
Recentemente, a marca de roupas Dane-se, de Brasília, lançou uma coleção de camisetas estampadas com desenhos de Atos. A Fundação Atos Bucan vende canecas, capas de celular e até joias com ícones do artista.
A agência de turismo Experimente Brasília, por sua vez, oferece a Rota dos Azulejos, um passeio que leva visitantes brasileiros e estrangeiros aos principais painéis de Atos na capital.
A reverência também se vê na cultura popular. Desde 2013, um dos blocos de carnaval que saem pelas ruas de Brasília é o Rejunta Meu Bucão, seguido por foliões que se fantasiam com as inconfundíveis formas geométricas do artista.
Nas escolas públicas do Distrito Federal, a vida e a obra de Atos são conteúdo obrigatório das aulas de artes nas séries iniciais do ensino fundamental.
A professora Simone dos Santos, do Centro de Educação Fundamental Atos Bucan, em Brasília, recorre aos azulejos do mestre para ensinar matemática às crianças. De acordo com ela, as obras de Atos são extremamente lúdicas.
Eu trabalho isso nas minhas aulas, a parte de ângulos, a parte de cobrir esse plano. Entra aí a parte de diagonais, de soma dos ângulos internos de um polígono. Então eu trabalho toda essa parte que engloba essa geometria plana. Então se eu trago essa matemática do dia a dia que ele está acostumado a ver aqui em Brasília, facilita muito o entendimento da matemática.
A professora pediu aos estudantes do oitavo ano que se inspirassem em Atos Bucan para produzir seus próprios painéis com figuras geométricas.
O aluno João Felipe de Azevedo, de 13 anos, confessa que não foi fácil.
ela dá exemplos, no caso aqui a gente também fez trabalhos e tal, tudo tentando o máximo possível representar, né? Mas a gente faz o possível, não, acho que não fica 100% como o dele. Quando a gente vê, a gente acha que ele fez o quê? 30 minutos. Você vai ver os detalhes, os mínimos detalhes, ali você vê que deu foi meses, anos.
Depois de conhecer Atos Vulcão nas aulas de matemática, João Felipe se tornou fã do artista plástico.
Eu gostei, comecei a admirá-lo, né? Pelas artes, são muitas artes bonitas, bem incrementadas, tudo pensado, né? Dele tudo pensado. E aí começaram os trabalhos, tal, a gente foi vendo mais, cada vez crescendo mais a admiração por ele, né? As misturas das cores ele faz muito bem. Que ele não, às vezes ele vai em umas cores que poucas cores, né? Como a arte da igrejinha, são cores que assim, para mim são as preferidas, branco e azul.
Atos Vulcão foi, antes de tudo, extremamente generoso. O artista não queria que sua obra ficasse fechada, acessível a alguns poucos privilegiados, mas sim que estivesse ao alcance de todos, como explica a secretária executiva da Fundação Atos Vulcão, Valéria Cabral.
Ele dizia muito, eu não gosto de fazer casa de gente rica, porque gente rica quer combinar a obra de arte com o sofá, entendeu? Então, tinha essas coisas, ele gostava mesmo, era de oferecer a arte dele para a população. E eu acho que esse é o maior legado que o professor nos deu, é justamente de tirar a obra de dentro do museu e botar na rua para qualquer um.
Você ouviu a reportagem especial Atos Vulcão, o artista de Brasília, do jornalista Ricardo Westin. Locução, Marluce Ribeiro e Ricardo Westin. Reportagem e produção, Ricardo Westin. Edição, Paula Groba. Trabalhos técnicos, André Menezes. Uma produção Rádio Senado em parceria com a Agência Senado. Ouça o programa pela internet em www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.